Ora, muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Ainda não temos quórum, mas penso que poderíamos começar por fazer a distribuição de iniciativas legislativas que foram distribuídas. Portanto, temos cinco projetos de lei. Relativamente a estes cinco projetos de lei, foi-me já sinalizado pela Sra. Deputada Elsa Paes que estaria disponível para elaborar parecer relativo ao projeto de lei do CDS 1165, quanto à formação de magistrados em matéria de igualdade de género e violência doméstica. E tenho a indicação da Sra. Deputada Isabel Moreira relativamente ao Projeto de Lei 1166, consagra a natureza de crimes públicos, dos crimes de ameaça e de coação, adequando-os ao crime de violência doméstica. Se não houver objeção, Sr. Deputado, Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Sr. Presidente, aqui o projeto de lei do Partido Socialista, o 1158, sobre a proteção de advogados, podia ficar com a Sra. Deputada Emília Sequeira.
Pergunto então quem é que estará disponível para a elaboração dos respectivos pareceres. Agradecia também que vissem as consultas a promover e se têm alguma observação a fazer. Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, aqui o projeto de lei 1155, podia ficar aqui com a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Portanto, fica a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa com o 1155 do PS e resta-nos apenas o projeto de lei do PCP para distribuir. Creio que podemos nomear ausentes. O Sr. Deputado José Manuel Pereza pediu a palavra para indicar a sua disponibilidade. Então está retirada. Senhora Deputada, Presidente da Subcomissão para a Igualdade. Não, nem ninguém o afirmou.
Não ouvi nenhuma objeção que a Senhora Deputada Vânia me venceu.
Eu penso. Ora bom, penso que já tinha sido insinuada essa possibilidade. Portanto, é consensual, salvo fundamento legítimo da própria. Muito bem. Portanto, há aqui várias. Ah, falta. Pois. É. O CDS não está. Em relação aos projetos de resolução, falta apenas saber se o CDS pretende fazer a discussão em comissão e em plenário. Portanto, vamos passar adiante. Se não vem a objeção, o Sr. Deputado André Silva, que tem outros encargos noutras áreas, abriria os trabalhos desta manhã. Não havendo objeção, convido o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PAN para usar a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos os presentes. Pretendia desde já agradecer a todas as deputadas e deputados podermos ter antecipado este ponto número 6, o projeto de resolução que recomenda ao Governo que seja criado um código de conduta adaptado à Convenção de Istambul, visando a adequada cobertura noticiosa de casos de violência doméstica e impedindo um espetável efeito de contágio. Vou-me dispensar de falar dos números de violência doméstica, eles são conhecidos por todos, assim como do flagelo que constitui para a nossa sociedade, é consensual também esta questão. E no bom combate que devemos fazer a este flagelo, a esta matéria, nós entendemos que devemos abordar várias áreas, fazê-lo em várias frentes, nomeadamente também na forma como comunicamos, como é feita a cobertura noticiosa destes casos. A ciência tem desenvolvido um trabalho de identificação da correlação entre os casos crescentes de perpetração do crime de violência doméstica com a forma como os meios de comunicação social têm vindo a difundir as notícias sobre o homicídio de mulheres em contexto de violência doméstica. Alguns estudos internacionais têm demonstrado que a desadequada cobertura noticiosa de casos de femicídio está associada a um aumento do número de mortes de mulheres vítimas de violência doméstica nos 7 dias após a difusão das notícias, verificando-se um efeito mimético. E esta tendência parece estar relacionada com a proliferação de mensagens assentes na impunidade dos agressores e nas falhas do sistema. A própria ERC também já abordou esta questão, como está na nossa exposição de motivos. Por outro lado, identificou-se também uma diminuição do número de crimes nos dias imediatamente a seguir à difusão de notícias ou de reportagens sobre prevenção ou intervenção no âmbito da violência doméstica. E, portanto, documentadas que estão estas relações, a abordagem mediática dos casos de femicídio deve ser feita com especial cautela e rigor, evitando que se alimente junto das vítimas um sentimento de insegurança e de desproteção e junto dos agressores, por contraste, uma ideia de tolerância e legitimidade. referir ainda que em alguns países da Europa, como é o caso espanhol, foi criado já um código de conduta que visa garantir a adequada cobertura noticiosa de casos de violência de género, medida esta que está perfeitamente alinhada com a Convenção de Istambul, que não só a Espanha, como Portugal ratificou, subscreveu. Há vários especialistas que têm falado sobre esta questão e que são unânimes nesta posição. E por tudo isto consideramos que, então, deve ser criado, e essa a resolução que aqui trazemos, um código de conduta adaptado à Convenção de Istambul, visando a adequada cobertura noticiosa de casos de violência doméstica, impedindo um efeito de contágio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, é óbvio que a proposta que temos à frente é uma proposta bem intencionada e que parte de princípios que são, pelo menos do ponto de vista teórico, são válidos. Em primeiro lugar, queria chamar a atenção que me parece, com toda a franqueza, embora já não haja nada a fazer, que esta resolução erradamente vai parar esta Comissão, porque isto parece-me claramente matéria da competência da Comissão, que tem competências na área da comunicação social. O que está aqui em causa, objetivamente, não é nem pode ser a aprovação de qualquer tipo de diploma legal relativamente a esta matéria, que sempre seria contrário à liberdade de informar, como é evidente. É um projeto de resolução, é uma recomendação ao Governo, portanto é uma recomendação de política para a área da comunicação social. Portanto, não percebo o que é que vai parar aqui esta Comissão. Ponto 1. O facto de tratar de violência doméstica, podia tratar de violência doméstica como podia tratar de qualquer outra matéria daquelas que causam alarme social. E, portanto...
Trata-se da liberdade de expressão, que sabe tão bem como eu, que é o direito fundamental consagrado na Constituição da República.
Seja o que for, o que está aqui em causa não é nenhuma restrição à liberdade de expressão. O que está aqui em causa é uma recomendação ao Governo. Eu parto do princípio, e era a questão que queria deixar ao Sr. Deputado, parto do princípio que, embora não seja completamente explícita a parte deliberativa da resolução, que aquilo que se está aqui é propor ao Governo que, em conjunto com os players do setor, aprove ou promova a aprovação de um Código de Conduta, porque o Código de Conduta é um instrumento de autorregulação. Se é um instrumento de autorregulação, tem que ser assumido pelos próprios, como é evidente. O contrário seria até uma qualquer forma de censura da parte do Governo, a tentativa de imposição por parte do Governo, sem a participação dos próprios e a aceitação dos próprios, de regras relativamente à produção de notícias, não é aceitável no nosso Estado de Direito, do meu ponto de vista. E, portanto, parte do princípio, é a primeira pergunta que deixo ao Sr. Deputado, que a parte deliberativa, ao contrário, não é ao contrário, diferentemente do que aqui, daqui se põe, devia ser mais precisa no sentido de propor ao Governo que promova, junto dos operadores de comunicação social em Portugal, um código de conduta ao abrigo das regras e dos princípios que resultam da Convenção de Istambul. Se for isso, da nossa parte, enfim, não teremos rigorosamente nada a opor, embora, do meu ponto de vista, obviamente, isso trata-se de matéria de uma sugestão de política para a área da comunicação social e não de política para as áreas governamentais que são cobertas por esta Comissão. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. A sua intervenção demonstra que, efetivamente, até pelo que disse, só nesta Comissão é que poderia ser abordada dessa maneira. Quem é que pretende? Sr. Deputado Elza Paes, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Esta questão avançada pela resolução do PAN é, de facto, uma questão central em termos da prevenção da violência doméstica, apelando a uma nova atitude, ou uma atitude mais pedagógica e preventiva da comunicação social, que nem sempre acontece, e sabemos, os estudos dão conta disso, dos efeitos miméticos que este tipo de notícias provocam Sendo que logo a seguir a notícias destas surgem mais crimes e também passa-se aqui uma imagem de uma certa impunidade, o que pode levar a um aumento dos casos de violência doméstica. De todo modo, e apesar de compreendermos a importância desta recomendação no que diz respeito a uma adequada cobertura das notícias das situações de violência doméstica, pensamos que esta matéria não pode ser trabalhada desta forma tão direta. Tem que se ter aqui um outro trabalho do Governo com a IERC. E, portanto, temos aqui algumas dúvidas quanto à forma prevista da resolução. Adiantar que o Governo tem estado a trabalhar, efetivamente, com a ERC no que diz respeito a esta matéria, fez uma reunião no dia 21 de fevereiro deste ano e tem estado a tentar encontrar estratégias de prevenção e combate à violência doméstica que não passam necessariamente pela criação de um código de conduta. Aliás, não sei como é que em Espanha este processo de criação do código de conduta foi trabalhado, provavelmente não foi imposto, foi também trabalhado com a ERC lá do sítio. E, portanto, esta metodologia que o Governo está a adotar parece-nos mais adequada, vai ter um efeito muito parecido, mas com outro tipo de procedimentos, porque passa pela identificação de um conjunto de objetivos com a própria entidade reguladora e com os órgãos de comunicação social, para que eles definam a melhor maneira de lidar com esta matéria, no respeito, como também diz a Convenção de Istambul, o artigo 17, que o PAN cita, no respeito pela liberdade de expressão e pela independência da imprensa. Portanto, não citaram esta parte do artigo 17, mas eu aproveito também para o fazer, porque referem que se devem criar diretrizes de autorregulação, efetivamente para prevenir a violência contra as mulheres e reforçar o respeito pela sua dignidade, mas também, no mesmo artigo, apela a um respeito pela liberdade de imprensa. Portanto, o PS, relativamente a esta matéria, considera, para sistematizar, de extrema importância, contudo, achamos que o caminho não deve ser este da criação de um código de conduta tucur, mas um trabalho sistematizado e apurado, como está a ser feito pelo Governo, em articulação com a ERC e com os órgãos de comunicação social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Estou a seguir a ordem dos pedidos de uso da palavra. Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria dizer que este tema, sobre que versa este projeto de resolução, é da maior relevância nesta matéria como noutras. Eu lembro-me que, designadamente em matéria de incêndios, tem sido muito referido o facto das chamas alterosas que incendeiam as televisões naquela época em que há mais incêndios florestais, que contribuem para incentivar os pirómanos. E creio que isso é objeto já de imensos estudos, que isso está cientificamente provado e, portanto, também consideramos que é muito plausível aquilo que é referido neste projeto de resolução, de que a forma como é mediaticamente tratado pelos grandes órgãos de comunicação social o problema da violência doméstica é suscetível de incentivar a prática do próprio crime e o aumento deste fenómeno criminal, sobretudo quando associado à ideia da impunidade deste tipo de crimes. E da ausência de funcionamento, mecanismos de apoio às vítimas. Bom, e, portanto, isto parece-me é muito plausível. E a questão que colocamos, sem que isso ponha em causa, consideramos a iniciativa meritória e bem-intencionada, é a nossa ausência de ilusões relativamente à resolução desta matéria pela via que é proposta. Não que ela fosse má, mas pelo facto de nós já não termos ilusões relativamente às virtudes da autorregulação. Creio que as televisões portuguesas já demonstraram a sua incapacidade, ou falta de vontade, incapacidade resultante da falta de vontade de resolver este problema. Procurando ser, enfim, correndo o risco de ser duro naquilo que vou dizer, eu creio que entre a redução da criminalidade e o aumento das audiências, os patrões de média em Portugal preferem o aumento das audiências. E eu creio que a realidade, infelizmente, tem-nos demonstrado isso. E, portanto, com a violência doméstica há muitas notícias a dar, há muito sensacionalismo a explorar, muitas emoções a explorar, audiências a crescer, anunciantes a aumentar e, portanto, os objetivos dos patrões de média estão assim cumpridos por essa via. E, portanto, daí a nossa falta de ilusões, ausência de ilusões relativamente à possibilidade dos patrões dos média aceitarem códigos de conduta ou mecanismos de autorregulação. Acresce que também não temos visto da parte da entidade reguladora para a comunicação social uma vontade de intervir de uma forma mais decisiva sobre questões como esta. Aliás, vimos ainda recentemente como a propósito de um convite a um conhecido criminoso por parte da TVI, como a ERC se eximiu sequer de apreciar as queixas que foram apresentadas pelos cidadãos relativamente a essa matéria. E, portanto, quando a própria entidade reguladora se demite das suas funções, ficamos com a sensação de que podem ser cometidos crimes através da comunicação social e que esses crimes, tal como a violência doméstica, também fica em larga medida impune. E, portanto, só para dizer que, não para desmoralizar os proponentes, porque nós certamente que vemos com muito bons olhos esta iniciativa e o espírito que lhe preside, e portanto, sem pôr em causa, consideramos a iniciativa meritória e, eventualmente, iremos decidir no nosso sentido de voto em plenário, mas que certamente não será desfavorável. Mas queríamos dizer que, de facto, é com pouca convicção que acreditamos na possibilidade disto se concretizar. Ou seja, admitimos que o Governo possa, enfim, se quiser, se a resolução for aprovada e o Governo quiser dar cumprimento, que possa pedir uma reunião com as horas de comunicação social, com as respectivas direções, tentar encontrar um caminho. Agora, aquilo que duvidamos é da vontade dos players, como se costuma chamar, de quem opera no sistema, em de facto se vincular a algum tipo de código de conduta que os possa de alguma forma limitar. Infelizmente, pensamos que de facto os média deviam ter outra responsabilidade social, deviam assumir outra responsabilidade social e devia haver mecanismos públicos de cumprimento, no fundo, da lei da televisão e dos compromissos que são assumidos por quem opera através de um poderoso meio de comunicação social como é a televisão, de os responsabilizar relativamente àquilo que é a utilização de um meio como este. Infelizmente isso não acontece. Nós gostaríamos que propostas como esta pudessem traduzir-se de facto numa alteração daquilo que são as circunstâncias da vida, mas a realidade tem-nos tornado muito céticos relativamente a isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta é uma matéria importante. A comunicação social tem um poder e uma influência bastante, bastante grande, como sabemos, especialmente em matérias que causam alarme social, tanto para o bom como para o mau. Têm também, quando são bem veiculadas, a virtude de despertar consciências e de formar consciências e de ajudar a que se crie também uma onda de indignação e de não aceitação deste tipo de fenómenos. Enfim, estas coisas já estão a ser estudadas e, portanto, também sabemos que para o mal também funciona e, de facto, há essa, parece haver esse mimetismo dos problemas e haver um acréscimo de femicídios ou de casos de violência doméstica depois de algumas notícias serem veiculadas e más notícias normalmente. E portanto é importante que se intervenha também nesta matéria. Nós concordamos com a análise que o Sr. Deputado António Filipe fez relativamente à demissão da ERC numa série de matérias, numa série de assuntos e que ultimamente se tem visto bem, principalmente na área da violência contra as mulheres e, enfim, do desrespeito por aquilo que são direitos humanos fundamentais. Mas também não consideramos que é porque a ERC se demite que, à partida, a Assembleia da República se deve demitir também. E, portanto, consideramos importante que exista um sinal também por parte da Assembleia da República, porque também é essa a sua responsabilidade, ainda que saibamos que é que se tem demitido e, portanto, precisamente por isso, se calhar é importante este sinal. Também julgamos que não é por o Governo já estar a estudar ou a trabalhar a matéria que a Assembleia da República não o possa fazer também da sua parte. É, aliás, mais uma vez, essa a sua responsabilidade. Parece-nos que este projeto de resolução, portanto, naquilo que é o seu objetivo, está perfeitamente adequado àquilo que se pretende, dar este sinal. A forma poderia talvez ser de alguma forma trabalhada, porque de facto os códigos de conduta são instrumentos de autorregulação, são instrumentos que têm que ser adotados pelos próprios e, portanto, não é o Governo que pode impor ou que pode fazer este código de conduta. Poderá recomendar ou promover ou recomendar que ele seja feito. De qualquer das formas, o objetivo do projeto de resolução parece-nos adequado e achamos realmente que a Assembleia da República, seja porque o Governo já está a trabalhar no assunto, ou seja, porque a ERC não assume as suas responsabilidades, precisamente a Assembleia da República não se deve também demitir das suas. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O essencial está dito. Também nós, CDS, entendemos que o objetivo é um objetivo benemérito, faz sentido de facto pensarmos e trabalharmos numa forma de este efeito de contágio ser travado. Conhecemos todos os estudos que mencionam isso mesmo e, portanto, faz sentido pensarmos numa forma de travarmos isso. Esta resolução tem de facto o problema de ser um bocadinho ambígua, no sentido de que não sabemos bem quem vai criar o código de conduta, como é que isso vai ser feito, como é que essa questão vai ser tratada. E, portanto, valia a pena ponderarmos um bocadinho melhor esta resolução e percebermos de que forma podemos realmente tratar e trabalhar este problema, que é um problema que conhecemos e conhecemos, ainda há pouco dizia já não sei quem, que o problema dos incêndios tem exatamente o mesmo efeito. E, portanto, valia a pena ponderarmos um bocadinho melhor de que forma se pode trabalhar esta matéria, que é uma matéria sensível, e até eventualmente alargarmos esta matéria a outras que também tenham exatamente o mesmo problema. E, por isso, da parte do CDS, há toda a disponibilidade para o fazermos. Valia a pena, efetivamente, processarmos um bocadinho mais demoradamente e aturadamente sobre este problema. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Vou, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado André Silva para encerrar este debate, queria apenas acrescentar que é um facto que os média tradicionais enfrentam uma crise gravíssima. O que não sai nos média sai nas redes sociais, o que sai nas redes sociais passa para os média. Portanto, há uma competição feroz cujo resultado não será simpático para a liberdade de expressão e a liberdade de informação. E é um facto que, ainda recentemente, a propósito dos atentados terroristas na Nova Zelândia, a Primeira-Ministra enfaticamente recusou pronunciar o nome do terrorista que foi detido. O que não deixou de causar alguma perturbação na apreciação que alguns jornalistas fizeram da adequação e da fundamentação de uma tal atitude. De maneira que é, sem dúvida, uma questão que merece mais profundo debate e só podemos estar gratos ao PAN por ter trazido aqui essa discussão. Sr. Deputado André Silva, tem a palavra para encerrar o debate.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por concordar com o Sr. Deputado Marcos Guedes, quando ele refere que esta matéria devia estar a ser trabalhada noutra comissão e não nesta, mas foi a distribuição a que foi feita, porque todos partimos do princípio, o PAN partiu desse princípio, e todos vocês partem do princípio que não está aqui em causa nenhuma falta de respeito ou intrusão relativamente à liberdade de expressão ou à liberdade de imprensa. E, aliás, começar por congratular todos os deputados, porque ninguém tocou, ninguém fez, argumentou nesse sentido e, portanto, todos percebem qual é a intenção e todos aqui, a começar pelo PAN, percebem que não há aqui qualquer intenção e, portanto, relativamente ao respeito da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. Mas também todos concordamos, e aqui referindo-me, e aqui falando para a senhora deputada Elsa Paes do Partido Socialista, que há um sinal político que tem que ser dado para a Assembleia da República e, portanto, há aqui um bem maior a salvaguardar e que a Assembleia da República pode e deve intervir. E, de facto, quando abordámos este tema, pensámos, bom, como é que ele pode ser trabalhado? Bom, há quatro vias. A primeira via é a autorregulação. E aí, até para pouparmos tempo e porque não conseguirei fazer uma exposição tão cabal e tão bem feita como o Sr. Deputado António Filipe, associo-me, de facto, aos argumentos que utilizou e, portanto, bem que podemos estar à espera da autorregulação, que ela não vai ocorrer. A outra seria por via do Parlamento e, como diz o Sr. Deputado Marcos Guedes, legislar, fazer um projeto de lei sobre esta matéria, isso sim seria, de facto, atentar contra a liberdade de expressão, contra a liberdade de imprensa, portanto, está fora de questão. Fazer uma recomendação à ERC, não o podemos fazer, evidentemente, e é um árbitro, e o árbitro serve para isso mesmo, e, portanto, relativamente ao árbitro, o árbitro deve, independentemente das críticas que também nos associamos, poderia, eventualmente, já ter feito esta recomendação, poderia já, proativamente, ter trabalhado nesse sentido, mas não faz, mas nós não podemos trabalhar diretamente com a ERC, se bem me entenda. E resta ao Governo, e portanto há leis de imprensa, evidentemente, e resta ao Governo, porque o Governo pode, evidentemente, trabalhar nesse sentido, como pelos vistos já está a trabalhar, e aí sim, concordando um bocadinho com todos e agradecendo o debate construtivo começado pelo Sr. Deputado Marcos Guedes, que se calhar a redação como ela está demasiado perentória ou se calhar ambígua, e porque ela pode ser lida, ou seja, a intenção que é boa pode estar a ser contaminada por uma redação da resolução que está demasiado direta e que pode ter uma interpretação que fere, eventualmente, as tais liberdades que queremos garantir e que estamos todos de acordo e, se calhar, alterar de alguma forma, que é isso que vamos fazer, denunciar desde já que é isso que vamos fazer, alterar de alguma forma o texto, no sentido que foi transmitido e dito por todos, para que, de facto, não haja quaisquer dúvidas sobre aquilo que se pretende. E, portanto, termino agradecendo a vossa atenção, agradecendo poderem ter antecipado este debate para poder ir para a Conferência de Líderes e anunciando também desde já, Sr. Presidente, que pretendo fazer o adiamento da discussão no ponto 5 do projeto de lei 1055 do PAN e que oportunamente darei nota da disponibilidade para discutir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. Está encerrado o ponto. Estou, portanto, a fazer um ponto de ordem à mesa. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No sentido da discussão acabada de ter, eu acho que era muito importante nós podermos ouvir a ERC antes da votação deste projeto de resolução e podê-lo íamos eventualmente fazer, se fosse esse o entendimento, numa audição da Subcomissão da Igualdade e Não Discriminação.
Nós não vamos agora votar nada, Sra. Deputada. A votação é em plenário. É amanhã. Está agendada. O Sr. Deputado André Silva, só um esclarecimento. Sr. Deputado André Silva, o projeto de resolução vai ser entregue nestes termos ou posso retirar das suas palavras que há a intenção de o alterar?
Durante o dia 2 será alterado, Sr. Presidente.
Muito bem. Muito obrigado. Bom, vamos então também a pedido do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade passar ao ponto número 10. O ponto número 10. Portanto, temos duas petições neste ponto, mas como as matérias não têm continuidade, e atendendo à necessidade do Sr. Deputado se ausentar, ia pedir então ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade para apresentar o seu relatório sobre a petição que solicita intervenção legislativa com o fim de estabelecer uma presunção jurídica da residência alternada para crianças com pais separados. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, foi, portanto, em primeiro lugar, queria agradecer ao Sr. Presidente a alteração à ordem, da ordem de trabalhos, e também apresentar as minhas desculpas pelo facto do presente relatório ser... O meu coordenador está aqui a distrair o Presidente, claramente. Dizia eu, pedi desculpa pelo facto do relatório ter sido entregue manifestamente fora dos prazos regimentais, que foi essencialmente uma consequência da minha transferência para uma outra comissão. A presente petição é subscrita por 4.179 cidadãos e, portanto, nos termos legais, deve ser apreciada em plenário e é também subscrita, digamos assim, materialmente por uma associação, por uma pessoa coletiva, em nome dessa pessoa coletiva, que ela entregue, uma associação cujo objeto é precisamente esta matéria da igualdade parental, nomeadamente na questão do exercício do poder paternal de pais separados. A petição apresenta uma proposta de alteração ao Código Civil em matéria de regulação do poder paternal, uma proposta de alteração que pretende, tem uma técnica legislativa um pouco confusa e atípica, mas pretende fundamentalmente que o regime a estabelecer pelos tribunais na residência do menor seja o regime da residência alternada, haja ou não acordo dos progenitores nesse sentido, definindo a residência alternada como um mínimo de 10 dias em cada um dos progenitores. Estabelece como regime alternativo, no caso do Tribunal, não entender conveniente a residência alternada, um regime que quase que poderíamos chamar de residência alternada, uma vez que tem um mínimo de 8 pernoitas na casa daquele progenitor que não é a residência principal. E reserva a residência única ou exclusiva para situações que eu aqui no relatório designo como situações patológicas, em que há abuso ou violência sobre o menor ou abandono do menor e em que a residência exclusiva vem necessariamente acompanhada também da guarda exclusiva da criança, ou seja, dos exercícios paternais em exclusivo, e em que o contacto do progenitor em causa com o menor deve ser mesmo acompanhado ou vigiado. A acompanhar a petição, a acompanhar a audição e também na internet, há um vastíssimo acervo documental que pretende documentar as experiências noutros países em torno da residência alternada e documentar aquilo que na opinião dos peticionários são as vantagens da residência alternada como regime, vantagens quer do ponto de vista sobretudo do ponto de vista da criança, mas também vantagem para os pais. Dos parceiros recebidos, esta comissão recebeu duas respostas, ambas sensivelmente no mesmo sentido, uma mais longa da Procuradoria-Geral da República, que é um parecer para o qual eu chamo a atenção, porque tem uma muito profunda análise da jurisprudência portuguesa nesta matéria. E a apreciação da PGR é que a residência alternada como solução é ainda uma solução minoritária, pela consulta da jurisprudência, que aquilo que normalmente, no entendimento dos tribunais, tem afastado a residência alternada como solução, é, por um lado, os tribunais considerarem que, quando as crianças são mais novas, que os inconvenientes práticos da solução se sobrepõem às vantagens. Uma segunda corrente jurisprudencial tem entendido que, quando há um grau assinalável de conflito entre os progenitores, e nós todos nós sabemos que o divórcio é por vezes acompanhado desse grau de conflito, que também seria desaconselhável a residência alternada. Tanto as consultas como os peticionários citam uma resolução da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa que vai no sentido de se dever consagrar a residência alternada como princípio na legislação, e eu aqui coloco a questão do Conselho da Europa porque a Procuradoria-Geral da República parece-me faz uma apreciação muito equilibrada da petição e uma sugestão no seguinte sentido, que a alteração que os peticionários propõem é uma alteração que limita excessivamente o poder do julgador que tem que decidir qual é a solução, ou seja, aquelas balizas que a petição tem de mínimos para a residência por noites, por mês, na residência alternada, de mínimos na residência secundária e de quase um número clausos de situações em que não tem que ser decretada uma ou outra, é excessivamente limitadora do julgador, que tem que ter em conta todas as situações concretas do caso. Lembro-me do deputado Carlos Peixoto, que na audição levantou uma situação que, aliás, vários deputados levantaram, salvo erro, que é se os progenitores vivem a 300 ou 400 quilómetros um do outro, é manifestamente difícil ter uma solução em que a criança tem que ir à escola todos os dias, mas em 10 dias por semana estaria a 400 quilómetros da sua escola, o que é, pelo menos ainda com os meios de transporte da tecnologia atual, relativamente pouco viável. Termos em que a Procuradoria-Geral não recomenda uma aceitação da proposta de alteração tal como os peticionários a apresentam, mas recomenda uma alteração legislativa no Código Civil. E uma alteração legislativa que teria o seguinte conteúdo. Por um lado, introduzir a menção expressa da residência alternada na norma do artigo 1906 do Código Civil, embora tanto jurisprudência como doutrina unanimemente reconheçam a sua admissibilidade, a verdade é que não está lá na lei a possibilidade da residência alternada, está apenas a obrigação de fixação de residência, que a lei esclarecesse que essa residência alternada não supõe o consentimento de ambos os cônjuges, um acordo dos cônjuges, perdão, dos progenitores, podem não ser cônjuges nesse sentido, e eventualmente que a lei exprimisse uma preferência por essa solução, sendo que essa preferência não devia impedir o juiz de, tendo em conta todas as circunstâncias do caso concreto, decidir de forma diferente, nem deveria a lei ter uma definição muito detalhada do que é a residência alternada em termos de quais são os números de noites, de pernoitas necessários para a solução ser assim caracterizada. O Conselho Superior de Magistratura pronuncia-se fundamentalmente no mesmo sentido, não é acompanhada a pronúncia do Conselho por uma fundamentação, mas o conteúdo dessa pronúncia é fundamentalmente o mesmo, e eu próprio, a título pessoal, tudo isto, parecendo-me que o legislador deve considerar, por um lado, que há que a criança tem um direito e um interesse em conviver com ambos os seus progenitores em regra. E também que há um direito que deve ser considerado, eu sei que não é o direito preeminente nestas circunstâncias, mas não pode ser desconsiderado, que é o direito individual de cada um dos progenitores a participar na educação e a conviver com os seus filhos, e que esse direito também tem dignidade constitucional. Parece-me que a solução proposta pela Procuradoria-Geral da República, ou uma solução semelhante em que a lei assinalasse uma preferência pela residência alternada, dando contudo ao julgador a plena liberdade de tendo em conta a multiplicidade de circunstâncias do caso concreto. É uma multiplicidade que o legislador nunca está em condições de prever. Nós sabemos que a vida é sempre muito mais variada do que a capacidade de nós fazermos hipóteses legais, que poderia ser uma alteração legislativa que se justificaria. Esta tudo é apenas, naturalmente, uma opinião, salvo erro, aqui também não está sujeita à votação, embora incorporada no relatório, e nestes termos a petição pode e deve subir a plenário, no meu entendimento, e o conteúdo do relatório, corrigido na sua linha B final, porque tinha uma data errada, deve ser comunicado aos peticionários e também aos grupos parlamentares para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar ser rápido. Em primeiro lugar, dizer que, não posso deixar de dizer, isto é mais um exemplo de uma manifesta fraude à lei, no sentido que aquilo que verdadeiramente os peticionários apresentam é uma proposta de alteração legislativa, não cumprindo a legislação relativamente à iniciativa legislativa de cidadãos, mas obrigando a Assembleia da República a discutir em plenário uma proposta concreta de alteração legislativa do Código Civil. É isto que está aqui em causa, é uma maningância utilizada para não ter que cumprir as regras das iniciativas legislativas de cidadãos. Verdadeiramente obrigou, e com um trabalho bem feito, o Sr. Deputado Relator a fazer uma análise cuidada e todas as entidades externas que se pronunciaram, uma análise cuidada de uma alteração legislativa apresentada pelos peticionários, quando verdadeiramente isto não cumpre as regras relativas às iniciativas legislativas de cidadão. Dito isto, ainda à substância da matéria, eu revejo-me revejo-me na posição do Sr. Deputado Relator. Acrescentaria apenas, mas é uma opinião estritamente pessoal, que no fundo, aquilo que estará em causa, ao tentar-se coartar a liberdade total do Tribunal de casuisticamente olhar para aquilo que é a solução para cada situação, é no fundo, ou pode redundar no fundo, na inversão daquilo que historicamente tem sido o tratamento legislativo e judiciário relativamente a este tipo de situações, que é a prevalência total do chamado superior interesse da criança. O que está em causa aqui, na tentativa de alterar a legislação, é o interesse pelo menos de um dos lados dos pais. É isso que está aqui em causa, verdadeiramente. Porque se o que estiver em causa continuar sempre a ser o superior interesse da criança, só caso a caso, e não há nenhuma alteração legislativa que possa resolver ou possa regular o caso a caso, só caso a caso é que o Tribunal pode aferir das situações que são mais vantajosas ou que são mais adequadas para salvaguardar o interesse daquela criança naquela situação concreta. E, portanto, não há legislação que ultrapasse essa questão, não há alteração legislativa que ultrapasse essa questão e, manifestamente, portanto, o que está aqui em causa, independentemente da chamada de atenção que o Sr. Deputado Relator e bem põe aqui, que a Procuradoria-Geral da República faz, de que a tendência atual da jurisprudência já é muito no sentido de ponderar seriamente, ab início, nos processos, a hipótese de residência alternada, sendo certo que depois é a realidade casuística de cada situação que determina que o Tribunal se incline para esta ou para aquela outra solução. Portanto, eu acho que a conclusão do Sr. Deputado Relator é adequada. Os grupos parlamentares, nos termos da lei, aferirão e questionarão internamente se faz ou não sentido apresentar-se alguma alteração legislativa, sendo certo que eu pessoalmente, e falo apenas a título pessoal, do meu ponto de vista, eu acho extremamente delicado, porque o risco de se inverter a lógica de prevalência do superior interesse da criança para passar a haver a prevalência, pelo menos ab início, nos processos do interesse dos pais, seria um retrocesso civilizacional grande.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o meu camarada pelo excelente relatório e dizer que parece-me uma conclusão equilibrada. Eu acho que é importante recordar que quando esta petição foi apresentada houve vários equívocos relativamente à mesma. Primeiro no sentido de se dizer que poderia estar em causa atribuir uma residência alternada em casos de violência doméstica e de uma grande reação contra esta petição. E, por outro lado, também a ideia de que a residência alternada não é atribuída porque se favorece sempre a mãe. Qualquer uma das posições é errada. A própria noção de guarda partilhada não existe na lei, como sabem. O que existe é o exercício comum das responsabilidades parentais, é o que está no artigo 1906 do Código Civil. E em relação à residência alternada, a lei não define nada. E o que o Tribunal faz é ter em conta o acordo dos pais relativamente a estas matérias. E é preciso ter em conta também que nem todos os pais têm que ir a tribunal. Portanto, há aqui um elemento que foi conquistado e é muito importante, que é a própria autonomia das famílias. E, portanto, a petição, tal como ela está redigida, do meu ponto de vista, dá um tiro muito forte naquilo que é a autonomia e a autoconformação das famílias. Não há dúvida nenhuma que a residência alternada, tal como ela está configurada, não propriamente expressa assim na lei, mas como ela está configurada desde 2008, no início era habitual haver um parecer negativo por parte do Ministério Público ou mesmo uma oposição na conservatória, porque o regime, se quiserem, as instituições não reagiram imediatamente àquilo que foi uma mudança do paradigma legal relativamente ao quadro familiar, que foi a liberalização do divórcio, ter acabado a culpa, o ter acabado a expressão poder parental, o ter-se assumido realmente esta liberdade de conformação das famílias. Agora, nos últimos 10 anos, eu penso que, como se demonstrou neste relatório, a situação tem mudado substancialmente e penso que qualquer pessoa razoável, mesmo sem nenhuma alteração à lei, sabe que a residência alternada, tal como os autores desta petição querem, pode ser decretada sempre e como regra, e deve ser qualquer coisa que nós almejamos que seja possível, desde que não se verificam as situações de perigo referidas no artigo 1906 do Código Civil. Portanto, não há nada que impeça isso. Agora, o que me parece fundamental é que, independentemente de haver uma alteração no sentido que foi proposto de uma forma tão razoável pelo deputado Rocha Andrade, é nunca se pôr em causa a liberdade de conformação das famílias, não se pôr em causa a liberdade de apreciação do juiz, que obviamente ficaria em causa com uma presunção automática, não se pôr em causa o superior interesse da criança e ter presente que esta possibilidade da residência alternada, que é qualquer coisa que, imaginando que a igualdade já existe de facto antes do divórcio, desde logo entre homens e mulheres, é qualquer coisa que, estando tudo bem e não havendo obstáculos como aqueles que foram referidos, desde logo de viver um numa situação muito longe do outro, ou haver um conflito de tal maneira impossível de resolver, que para a própria criança é mau a residência alternada, é qualquer coisa que eu penso que qualquer um de nós almeja e que já é possível com a lei atual. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente, mais uma vez. Esta petição incide sobre um assunto sério, sobre um assunto importante, especialmente para a vida das crianças, e consideramos, evidentemente, que o direito da criança a manter uma relação com os seus progenitores, sejam quem forem, com os seus pais, com as suas mães, deve ser aquilo que orienta qualquer decisão e, portanto, que essa decisão deve ser sempre orientada no superior interesse da criança. Mas aquilo que temos que perceber é que o superior interesse da criança não é uma coisa estanque, nem é universal. O superior interesse de uma criança pode não ser, pode necessariamente não ser o superior interesse de outra. E, portanto, esta, como já aqui foi dito, estas situações têm de facto que ser analisadas e que ser decididas caso a caso. Portanto, esta petição pedindo uma presunção da residência alternada e tratando todos os casos por igual, poderá chocar precisamente com aquilo que é o princípio do superior interesse da criança, precisamente porque ele não é igual para todas. Há aqui uma outra questão, que é o superior interesse da criança portanto, todas as decisões que afetem a vida da criança devem ter também por base aquilo que é a vontade da criança e a audição da criança, coisa que esta petição deixa, enfim, não refere, não coloca também como princípio essencial, não se compreendendo muito bem como será então respeitado esse superior interesse da criança, já que um implica também o outro. E que está, aliás, previsto na Convenção dos Direitos da Criança, essa audição das crianças, sempre que o seu desenvolvimento permite o entendimento da situação e obrigatoriamente a partir dos 12 anos. E, portanto, para dizer que segundo aquilo que já foi dito nesta matéria, sobre esta matéria pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes e pela Sra. Deputada Isabel Moreira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito rapidamente para dizer que compartilhamos largamente aquela que é a apreciação que o Sr. Deputado Rocha Andrade faz neste relatório. Peço-lhes que a questão está muito bem colocada e, portanto, sendo esta uma matéria que, dado o número de assinaturas, terá debatido em plenário, quero-nos parecer que o relatório e parecer que nos é aqui apresentado sobre esta petição é um excelente elemento para nos auxiliar no debate em plenário que vamos ter sobre esta matéria. Portanto, quero felicitar o Sr. Deputado e votaremos, obviamente, favoravelmente, com gosto, este relatório e parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas evidenciar, depois daquilo que já foi dito, que depois de todo o estudo que está na base desta petição, depois do excelente relatório do Sr. Deputado Relator, depois das audições que foram feitas nesta Assembleia da República, e depois do trabalho denso também, que deu origem, digamos, ao momento legislativo que estamos agora aqui a viver, eu acho que daqui para a frente as coisas não podem ficar na mesma. Ou seja, a lei não pode ficar como está. E isso é um pouco aquilo que me parece resultar do relatório do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Eu ouvi atentamente a Sra. Deputada Isabel Moreira. Eu vou fazer aqui uma analogia, pode não ser feliz, mas é para todos nós tentarmos perceber. E vou fazer esta analogia, quando a Sra. Deputada diz que não é preciso nenhum tipo de alteração, porque as coisas já estão a mudar e há aqui uma cultura judiciária mais amiga, digamos, da residência alternada e da colocação dos progenitores em patamares muito parecidos. Sim, eu não estou a dizer isso. E que, portanto, não era necessário mexer em nada, porque a própria cultura judiciária já se aproximava daquilo que era o ideal, ou, digamos, o mais adequado. Eu lembro-lhe que não foi essa a posição que os partidos tiveram na lei da paridade. Eu estou a fazer aqui uma analogia que pode ser um bocadinho abusiva, mas repare que na lei da paridade, porventura, também não seria necessário nenhuma intenção legislativa, porque as coisas, o caminho faz-se caminhando e as coisas iam-se desenhando no sentido de haver uma paridade absoluta. Mas tivemos todos necessidade de legislar no sentido de dar um sinal de que era assim que o legislador queria que as coisas acontecessem. E eu penso que aqui não está, nem nunca pode estar em causa, porque isso acho que o PSD ou qualquer outro partido jamais
aceitaria tal solução. Não está em causa nenhum tipo de condicionamento nem de limitação da liberdade do juiz, nem de olhar para um caso como um caso totalmente diferente dos outros. Portanto, cada caso é um caso, já sabemos. Mas haverá algum prurido em que a lei fale? Não é de uma presunção, porque a presunção já tem que ser elidida, já exige um trabalho diferente. Mas uma preferência, de acordo com, sempre com o superior interesse da criança, com uma preferência de uma residência alternada, disto ficar inscrito na lei, não me parece que isto condicione nem magistrados, nem a autoconformação das famílias, nem sequer o interesse superior das crianças. E por isso, nós entendemos, basta ler com atenção todos os estudos, estatísticas, não têm nada de empírico, são muito científicos, que nos dizem que as evoluções que têm sido feitas têm sido favoráveis no sentido não só de diminuir a conflitualidade entre os progenitores separados, com filhos separados, mas também que, do ponto de vista psicológico e pedopsiquiátrico, as coisas são bem mais favoráveis a crianças que podem beneficiar deste regime. É evidente que haverá sempre muitos impedimentos e por isso é que o juiz, que é a figura suprema para decidir estas questões, terá sempre e terá que ter sempre a última palavra. Mas isto só para dizer, Sr. Presidente, que aqui chegados, acho que é importante felicitar de forma muito, muito, digamos, veemente, enfática, estava-me a fugir a palavra, o Sr. Deputado Relator, porque o contributo que aqui deu permite que todos os partidos abordem esta questão, quer na discussão em plenário, quer depois numa eventual iniciativa legislativa, de forma muito mais informada e muito mais densa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Peço desculpa à Sra. Deputada Vera Inês da Silva. Não tinha registado o seu pedido de intervenção. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é indiferente a vez em que falo. Queria só, em primeiro lugar, expressar deixar expresso ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade as minhas felicitações pelo relatório extraordinário que aqui nos trouxe. Esta é uma matéria que causa sempre discussões acesas, até pelas experiências muitas vezes pessoais ou familiares que conhecemos. Esta é uma questão que não é de fácil entendimento, exatamente por isso, até pelas vivências que vamos tendo e que vamos conhecendo, mas parece-me que aquilo que é pedido na petição não faz sentido. Estabelecer-se uma presunção é, na minha opinião e na opinião do CDS, um erro, até por causa do superior interesse da criança, para além de todas as outras questões associadas a presunções que são conhecidas. Mas parece-me que faz sentido que a legislação portuguesa dê um sinal claro sobre a possibilidade da existência desta residência alternada. A lei fala vagamente no assunto, mas não há uma referência expressa à residência alternada dos filhos e à possibilidade da residência alternada dos filhos. É verdade que a cultura judiciária e a nossa cultura têm evoluído muito no sentido dessa possibilidade. Há 10 anos atrás eram poucos os casos conhecidos de residência alternada e hoje em dia, de facto, vai havendo um alargamento das situações, mas é evidente que esta é uma questão que tem que ficar no livre-arbítrio do juiz e daquilo que são as condições da família para que possa ser estabelecida esta residência alternada. Agora, o que me parece que de facto fazia sentido, repetindo aquilo que disse há pouco, é que a lei de facto podia e devia fazer uma menção clara a esta possibilidade e por isso parece-me que esta petição teve a virtude de trazer para a discussão esta matéria e eventualmente levar a que os partidos ou alguns partidos possam fazer essa menção, possam prever essa menção clara na legislação. É essa a intenção do CDS, mas não queria deixar de partilhar convosco esta, o erro da presunção, mas a virtude da possibilidade de se fazer essa menção. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Valéria da Silva. Antes de passar a palavra para a intervenção final ao Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, queria associar-me à ênfase e à veemência dos cumprimentos que já lhe foram transmitidos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, quase embaraçado, queria agradecer os cumprimentos. Eu, de facto, fico já com saudades desta comissão. Tenho imensa pena ter sido transferido para uma outra, dada a qualidade do tratamento. Queria agradecer, portanto, queria registar dois consensos que me parecem existir. Um é na rejeição da solução concreta que é apresentada pelos peticionários. O facto de ser uma petição e não uma iniciativa legislativa permite-nos, tem a vantagem aqui de nos dispensar de votar contra essa, aquele conteúdo. Registro também aquilo que é uma opinião aqui, não sei se unânime, mas pelo menos alargada, no sentido de que pode haver uma oportunidade de melhorar a legislação portuguesa e um pouco no sentido de Tato Carlos Peixoto, ou seja, que nós temos aqui dois limites, o da interesse da criança e também, a Maria referiu muito bem, o da autonomia individual, que há coisas que não devem ser impostas contra o próprio acordo dos progenitores, mas que, com todos estes limites, há uma oportunidade de o legislador indicar um caminho à jurisprudência, no fundo, quase que uma... ajudar a que a jurisprudência evolua mais depressa num sentido que nos parece correto, sendo que tem que ser preservada sempre a autonomia do julgador e não lhe devem ser postas barreiras do julgador no sentido de, em função das circunstâncias do caso concreto, decidir da forma que seja mais conveniente, mais adequada àquela criança concreta cuja vida é decidida.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Vamos então passar à votação. Quem vota contra... Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. No momento em que retomamos a ordem inicialmente prevista dos nossos trabalhos, devo informar que já chegou a senhora professora doutora Mariana Rodrigues Canutilho, candidata ao Tribunal Constitucional, de onde, se antes de que às 11h30 está prevista a respectiva audição, pedia que tentássemos progredir o mais possível na nossa ordem de trabalhos. Convidar então o Sr. Deputado Luís Marques Guedes a apresentar a sua apreciação sobre as medidas de emergência para a eventualidade ou as consequências da verificação do Brexit. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Na pronúncia que é pedida a esta Comissão, obviamente que eu detive-me apenas sobre as matérias desta PPL que dizem respeito a competências diretas desta Comissão, uma vez que a PPL trata de assuntos com alguma transversalidade, multissectoriais, e a informação que eu tenho é que a Comissão dos Assuntos Europeus, que é a Comissão competente, solicitou às várias comissões sectoriais a pronúncia relativamente às partes que lhe dizem respeito. Ora, relativamente às partes que dizem respeito a esta Comissão, temos o capítulo do direito da residência, temos o capítulo das cartas de condução e depois alguns aspectos jurídico-formais. Relativamente à questão, às duas questões, quer do direito de residência, quer das cartas de condução, a proposta do Governo, no fundo, vai no sentido de criar um período de carência, digamos assim, até ao final de 2020, durante o qual os cidadãos do Reino Unido, ainda que se concretize a saída do Reino Unido da União Europeia, manterão todos os seus direitos existentes à data dessa saída, e pretendendo-se que durante esse período sejam criados mecanismos e procedimentos simplificados para que eles possam, até ao final desse prazo, até 31 de dezembro de 2020, regularizar a sua situação face à nova situação de cidadãos de Estado terceiro que, nesse caso, passarão a deter. E, portanto, relativamente a esta parte do diploma, do meu ponto de vista, não parece haver nenhuma observação particular a fazer, pelo contrário, até manifestar fazer uma saudação positiva, manifestar alguma apreciação positiva pelo facto de ser criado ou haver a tentativa de se criar um mecanismo simplificado para ultrapassar as situações durante esse tal período de carência até ao final de 2020. Chamo apenas a atenção que um dos mecanismos que se prevê é a criação de postos de atendimento descentralizados em articulação com as autarquias locais. Não consta da proposta de lei que a Associação Nacional de Municípios tenha sido ouvida como legalmente teria que o ser em circunstâncias como esta. No entanto, enfim, de uma forma talvez um bocadinho benévola, atendendo a que não há propriamente uma obrigação vinculada para a criação por parte das autarquias desses postos de atendimento, é deixado no diploma para protocolos, podemos, enfim, largamente, com alguma generosidade, entender que a audição da Associação Nacional de Municípios não era estritamente obrigatória, embora fosse recomendável. E, portanto, enfim, não aponto que haja aí uma falha legal relativamente a este processo. Agora, Sr. Presidente, há dois aspectos que não posso deixar de colocar. Em primeiro lugar, um que já tinha sido aqui abordado e que tem que ver com a questão da segurança e certeza jurídica na norma das disposições finais no artigo 17º, aonde se torna necessário que, para haver a suspensão da aplicação do disposto neste diploma, tem de haver um ato de reconhecimento do incumprimento da reciprocidade. Esse ato de reconhecimento tem que partir de uma entidade oficial, que eu acho que, atendendo à multissectorialidade do que está aqui em causa, provavelmente deverá ser uma resolução do Conselho de Ministros ou uma deliberação do Conselho de Ministros, que seja depois vinculativa para todos os setores em que se desenvolvem o exercício destes direitos ou a aplicação destes procedimentos simplificados. E, portanto, a mim o que me parece é que é necessário alterar aquela norma, porque senão fica, do ponto de vista jurídico ou formal, fica perfeitamente coxo o diploma e fica sem se saber quando é que opera a suspensão, porque dizer apenas que em caso de incumprimento da reciprocidade haverá suspensão, depois como é? É o funcionário da Segurança Social que leu no jornal que um cidadão português não foi atendido na Segurança Social no Reino Unido e que decide lá ao balcão, olha, eu também não o atendo porque isto agora a lei está suspensa. Não pode ser, tem que haver um ato formal da parte de uma entidade oficial a determinar que houve incumprimento da reciprocidade e que, portanto, e é isso que eu proponho formalmente, ainda que tentativamente, isso depois é matéria para a especialidade na Comissão competente, que seja alterado o número 2 do artigo 17º. A segunda matéria, Sr. Presidente, que de todo é abordada no diploma e que me parece fundamental que seja abordado, são os direitos político-eleitorais destes cidadãos, em dois aspectos. Em primeiro lugar, como nós sabemos, as leis eleitorais portuguesas prevêem para os cidadãos dos Estados-membros da União Europeia, caso os cidadãos do Reino Unido, dois tipos de situações, quer na legislação para as autarquias, em que eles podem, inclusive, além de terem capacidade eleitoral ativa, têm também passiva, podem ser eleitos. Eu não tenho a informação final, mas tenho a percepção de que existem cidadãos do Reino Unido que possam ter sido eleitos, nomeadamente para assembleias municipais, em alguns municípios do sul do país. E eu acho que é preciso uma norma que salvaguarde claramente no mínimo, a permanência dos mandatos atualmente digamos, em execução, sob pena de, se isso não acontecer, poder-se colocar com incómodos político-funcionais para essas autarquias graves alguma ilegitimidade do exercício dos mandatos. E, portanto, a estabilidade do exercício dos mandatos aconselha vivamente a que seja colocada uma norma cautelar nesse sentido. A segunda área é uma área mais preocupante, porque é os direitos que os cidadãos do Reino Unido têm, enquanto cidadãos de Estado-membro, de capacidade eleitoral ativa relativamente às eleições para o Parlamento Europeu, que são daqui a 2 meses. E o que acontece é que eles constam dos cadernos eleitorais. E os cadernos eleitorais, nos termos da lei, são suspensos, são congelados a partir de 60 dias antes. Leia-se dia 27, eu fui consultar o calendário da CNE, a partir do dia 27 de março, congela-se, nos termos da lei, os cadernos eleitorais. E só através de queixas ou reclamações é que pode haver qualquer tipo de mexida aprovada pelo Tribunal. Ora, parece manifesto que, sendo o Brexit no dia, às 11 horas do dia 31 de março, é depois do congelamento dos cadernos, se ele existir, pode ser um mês depois, pode ser 15 dias depois, pode não ser, mas eu acho que necessariamente tem que haver aqui uma disposição, sob pena de se pôr em causa uma solução legal extraordinária para permitir a necessária e célere atualização dos cadernos eleitorais, caso se concretize a saída do Reino Unido, sob pena de pormos em causa a fidelidade do ato eleitoral que vai ter lugar no dia 26 de maio em Portugal. Porque a pior coisa que pode acontecer, como a gente sabe, por um voto se ganha, por um voto se perde, é que possa haver qualquer tipo de participação de cidadãos sem direito eleitoral no ato eleitoral do dia 26 de maio. Portanto, é necessário também haver aqui uma norma cautelar. O Governo não acautelou isso na sua proposta de lei, mas parece-me fundamental que esta legislação não saia do Parlamento sem uma norma desse tipo, prevendo um mecanismo necessariamente curto e célere, mas um mecanismo extraordinário de atualização dos cadernos eleitorais, no caso de se concretizar, dos cadernos eleitorais para o Parlamento Europeu, no caso de se concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para felicitar o Sr. Deputado Marques Guedes pelas questões que enunciou relativamente, sobretudo, à questão da reciprocidade e dos direitos políticos, político-eleitorais dos cidadãos, e dizer que essas são matérias que, de facto, nós não vamos tratar aqui, mas que faz sentido a Comissão respectiva atente e se dirimam as questões que foram aqui mencionadas, que, de resto, aliás, relativamente aos direitos políticos, o Governo havia dito ainda antes de apresentar a legislação final que iriam ser acautelados e depois, por isso, simplesmente não aparecem no diploma. E, portanto, é preciso que isso efetivamente seja acautelado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Vou então colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com o nosso agradecimento ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes pelo trabalho sério que aqui nos apresentou num prazo tão curto. Passa já o tempo da audição da senhora candidata a conselheira, portanto vamos agora suspender os trabalhos e dentro de 5 minutos retomamos para a audição da senhora conselheira. Senhora deputada Vânia Dias da Silva.
Só uma coisa muito, muito breve, Sr. Presidente, relativamente ao ponto 5, o projeto de lei 1028 do CDS, que está agendado novamente, tem já propostas de alteração, quer do PSD, quer do Bloco de Esquerda. Eu queria solicitar ao Sr. Presidente, deixar aqui à Comissão a seguinte impressão que tenho. A GEDIP, a SPA, entre outros, vão fazer no dia 10 de abril, no Auditório Almeida Santos, uma audição pública relativamente a este projeto e a um outro do Governo relativamente à editação de videogramas e de fonogramas. E parece-me que não é muito cordial estarmos a aprovar alterações quando daqui a pouco mais de 15 dias irá haver uma audição pública sobre estes projetos. E, portanto, o que me parece que faz sentido é que adiemos a discussão destes projetos para a data imediatamente seguinte, seguinte à realização dessa audição pública, para que, se houver mais matéria a trabalhar neste projeto de lei, possamos incluí-la de imediato, para que não estejamos agora a aprovar uma alteração que depois pode ser sujeita ainda a alterações posteriores. Sr. Presidente, era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Fernando...
Sr. Presidente, é no precisamente no mesmo sentido, aliás, porque há já em outras reuniões, a respeito até de um projeto de substituição conjunto que tivesse em consideração este projeto e uma outra iniciativa do Governo, e de facto estava-se a preparar esse trabalho, mas havendo esta iniciativa faz todo o sentido que só posteriormente a ela é que se marque o agendamento e então resolvermos a questão na sua globalidade, em vez de estar, portanto, a tratar isto anteriormente, pelo que concordamos com a sugestão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Anastácio. Fica adiado. Aliás, é assim que estamos a despachar as especialidades todas. São níveis de produtividade excelentes. Sra. Deputada Sandra Pereira tinha pedido a palavra. Rapidamente, por favor.
Muito obrigada. Sr. Presidente, tenho aqui um relatório como para apresentar, mas julgo também não ter prazo. Portanto, da minha parte, não haverá qualquer inconveniente em adiarmos para a próxima semana, para agilizar os trabalhos. Não obstante, temos aqui alguns requerimentos que ficaram ainda por decidir da semana passada, que me parecia imperioso que agora, ou depois, quando da audição, que ficassem absolutamente decididos e discutidos hoje. Muito obrigada.
Hoje é impossível.
Sr. Presidente, podemos perder o efeito útil dos requerimentos. Portanto, eles já estão aqui há uma semana. É para requerer a audição do Conselho Superior da Magistratura. É esta fase em que estamos, em que há projetos de leis nesta matéria, em que vai haver discussões nesta matéria, e a mim parece-me que o timing é este, Sr. Presidente.
Senhora, não vamos andar... Sra. Deputada, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, para usar a palavra, nestas circunstâncias de estado de sítio, não é, excepcionais, tenho-lhe a pedir antecipadamente. Já foi discutido, foi adiado, porque havia algumas dúvidas e esclarecimentos que o determinaram, e na reunião de hoje antecipamos vários pontos a pedido dos respectivos responsáveis, não é? Mas não me foi dada nenhuma sinalização relativamente a este. Portanto, hoje é impossível, e de hoje para amanhã não vejo como fazer uma reunião. Temos uma reunião logo. Na próxima semana, se for sinalizado, começaremos exatamente por aqui. Senhora Deputada.
Sr. Presidente, pronto. Então, o que ficou ficou por decidir, creio que terá sido a questão do requerimento do PSD relativamente à audição do Conselho Superior da Magistratura, e creio que houve acordo relativamente à audição da Sra. Procuradora-Geral da República. E relativamente a esse que houve acordo, eu pediria então à Comissão que efetuasse as necessárias diligências para promover essa audição. Muito obrigada.
Há alguma objeção ou alguma discussão mais aprofundada a fazer relativamente à audição da Sra. Procuradora-Geral da República? Tal como foi em matéria de prevenção e combate à violência doméstica, tal como foi aqui apresentado pelo PST. Se não houver, não é? Damos estritamente, no que respeita à Sra. Procuradora-Geral, como aprovado. Antes de pôr à votação, pergunto se posso pôr então à votação, estritamente no que diz respeito à Procuradora-Geral, sobre ser ouvida sobre matéria de violência doméstica. Quem vota contra? Quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade e nós iniciaremos diligências no sentido de lhe dar execução. Então, 5 minutos de intervalo.
Isto tem a ver com os outros assuntos. É só uma informação. Foi aprovado um requerimento na semana passada do PSD para vir cá ao Estado da Proteção Civil a propósito dos CDOs, em conjunto com outras comissões. Eu não sei se já diligenciaram no sentido de... Está?
Para 26.
26, obrigado. Atenção, atenção, é o Barco e a Carla Barros. Também quer vir, está muito coisa. E o Topa. Também, mas o problema é que eu acho que... Mas eu esqueço-me, é tanta coisa agora. É 26. É um mail, faz um mail aqui é 26, não sei que é dia 26. Está
Está para a semana? Olha, para a semana é dia aqui.
O quê?
A nossa reunião aqui.
Não sei, deixa-me só ver o calendário que tem que se ver. Eu agora tenho que ir.
Silvia.
Silvia.
Não vos para a semana, 27 e 28, temos aquelas audições do grupo de trabalho dos mascarados.
Começa logo
no
26
Ah, é? Mas não tenho aqui. Não tenho aqui marcado. 26 e tenho 27.
26 às. Não sei se é às 3h30, às 3. Sei que às 5 é o Santos Pereira.
É verdade.
Pois há, o Álvaro Santos Pereira já está marcado. Este é que não está.
Mas são as duas aqui na primeira comissão.
Isso
é os vídeos que têm.
São dos juízes,
sim,
o
Álvaro
Santos Pereira não tem que fazer uma reunião.
Tem, tem.
Vamos colocar-nos a fazer. Ah, são os juízes, para a outra vez.
É terça-feira.
Terça.
E eu faço a palavra ao Santos Pereira.
A outra, não sei se começa às 3h30. Ainda não houve convocatória, atenção, por isso que se calhar ainda não tem a agenda.
Portanto, é às 15 juízes.
Às 15h30.
Associação Sindical dos Juízes. Se houver saltos, temos que ter para cada um. Pronto, ok. Isto é no âmbito do Estatuto.
É, do Estatuto.
E, mas o Carlos tinha preparado isso, é?
Já tinha.
Pronto. E depois o Álvaro Santos Pereira.
E acho que na próxima semana, dia 29, me trazem muito para as propostas da autorização. Com as audições nessa semana.
É impossível, nós temos que dizer. Vamos adiar. É, quer dizer, eu não sei. Eu não sei, sim, mas eu vou falar com ela. Mas eu também não sei se há muitas alterações no Estatuto e no Estatuto dos juízes.
Mas já estão em termos.
Aquilo é só. Não é? Portanto, se calhar.
Aquilo é mais o que não está.
É que não está, claro. Pois é, isso mesmo. É isso mesmo. Portanto.
Viu aqui o mail da Rádio Desculpa. Às 3.
É só. Sim, sim, estou. Estou, sim. Sim, olá. Está pronto. Olha, eu não tenho hipótese de medir aí agora. Não sei se. Deixa-me aí a fatura dentro. Então faça-me um favor, deixe-me aí a fatura que eu faça a transferência mais logo. Está bem? É que eu estou aqui a iniciar uma nova reunião e não tenho hipótese de ir aí. Deixe-me ficar a chave aí, por favor. E diga-me uma coisa, o que é que.